As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento deste bloco de notícias. O processo da migração das frequências da rede de televisão digital terrestre vai ocorrer na região do Médio Tejo entre os dias 25 de março e 3 de abril. O calendário já está estipulado, uma ação será no dia 25, Vila de Rei no dia 26, Orém, Rio Maior e Santarém no dia 27, Fátima a 1 de abril, Abrantes no dia 2 de abril, enquanto Tomar e Sertã estão calendarizados para 3 de abril. Ou seja, a partir destas datas, a televisão digital terrestre ficará disponível em novas frequências, sendo que os clientes só terão que fazer a sintonização automática para continuar a aceder aos conteúdos. Para qualquer dúvida, está também disponível o número grátis 800-102-002. A propósito desta migração, registro para uma conferência de imprensa que decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em Tomar, à altura em que João Cadete de Matos, presidente da ANACOM, explicou aquilo que está em causa.
Esta mudança acontece pela necessidade de libertar a frequência em que hoje é transmitida grande parte do sinal dos canais gratuitos que estão na TDT, portanto os canais da RTP, da SIC e da TVI, também o canal do Parlamento. Esses canais hoje, portanto, são transmitidos em todo o país através de frequências que vão ser necessárias para a quinta geração móvel. Estamos a falar de uma gama de frequências que são os 700 MHz. Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Isso é um processo que teve início em 7 de fevereiro, portanto estamos praticamente a completar o primeiro mês desta mudança. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, está agora a decorrer a zona de Lisboa, e vai continuar pela zona oeste, e aqui pela zona junto ao Tejo, em que estamos, portanto, os concelhos limítrofes do Concelho de Tomar. Esta mudança, portanto, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto, a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, o seu televisor ficar a negro. Portanto, vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
A Generalidade das Instituições no Conselho de Tomar está há alguns dias a aplicar os respectivos planos de contingência. É o caso da Candefirma, Associação de Cultura, que tem vindo a reforçar as medidas adotadas, como refere Simão Francisco, Presidente da Direção da Associação.
Bem, primeiro, antes de mais, a Candefirma está a tentar adotar tudo o que são medidas preventivas dentro das suas instalações e todas as pessoas que diariamente vêm até à nossa sede, não só em Tomar, mas também em Mação, com o nosso plano de contingência que todas as escolas do ensino artístico, e não só, adotaram também por ordem do Ministério da Educação. Entretanto, e mesmo antes de saírem estas indicações, decidido o cancelamento de todas as atividades extracurriculares, chamemos-lhe assim, do nosso conservatório, e não só, o próprio coro misto cancelou e todas as suas apresentações públicas e todos os seus ensaios. Isto foi as nossas primeiras medidas de prevenção, bem como ter dentro das nossas instalações tudo o que era material necessário para uma prevenção, né? Desde os géis higienizantes e companhia. Neste momento, com estas ordens do Ministério, que são muito recentes, e do próprio Governo, são bastante recentes, ainda estamos aqui um bocadinho nas dúvidas do que vai acontecer. Efetivamente, ainda estamos à espera de ordens mais específicas do Ministério da Educação, mas estamos a preparar tudo para que os alunos sofram o menos possível com esta paragem forçada, tentando criar aqui alguns mecanismos de ensino à distância. No nosso caso específico, estamos a falar de aulas práticas em que os alunos têm que tocar, e é aqui que estamos a estudar uma série de mecanismos para ver o que nos vai ser possível fazer neste momento um bocadinho mais estranho em que vivemos, não é?
Como é que os alunos têm reagido? Como é que toda a comunidade da Canto Firme tem reagido a esta situação?
Temos tentado reagir sem grandes alarmismos, mas também com alguma preocupação. Temos falado diariamente com os nossos alunos no sentido de incentivar uma série de cuidados que são necessários. Hoje mesmo, e visto que a partir de segunda-feira as aulas presenciais estão encerradas, iremos fazer algumas reuniões com pequenos grupos de alunos para incentivar os cuidados e perceberem bem como é que funciona este isolamento e a sua importância. Mas temos tentado gerir também, porque na verdade estamos a falar com crianças e jovens, e achamos que neste momento há que ter um grande cuidado na forma como transmitimos as informações, porque o objetivo também não é causarmos o caos, mas percebermos todos que isto é uma necessidade neste momento e para nos salvaguardarmos a todos nós.
O coronavírus e as suas implicações estão também a ser alvo de atenção redobrada na Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. A coletividade colocou em marcha o plano de contingência, sendo que as diferentes falências existentes na sociedade têm condicionado esta intervenção, como refere José Brito, o Presidente da Direção da coletividade.
Obviamente que nós temos diferentes vertentes dentro da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes que depois condicionam a nossa ação para as diferentes valências. Por exemplo, nós temos a parte desportiva, que pelas indicações das federações tivemos que as suspender. Aliás, a primeira federação que nos deu indicações para suspender foi exatamente a Federação de Judo, pela especificidade da própria atividade, pelo contacto físico que tem. E depois a natação e a ginástica que acabámos por também suspender. Aliás, a natação até foi em consonância com a Câmara Municipal que fechou o complexo de piscinas. Depois temos a parte da formação da música e da dança que estão dependentes do Ministério da Educação. E aí tínhamos que seguir as indicações que o Ministério da Educação estava a dar a todas as escolas. E nós fomos obtendo essa informação e fomos agindo em função disso. E fomos trocando também uma série de dúvidas que tínhamos para saber como é que se ia processar e como é que devíamos agir em função dos cuidados que eles nos iam aconselhando. Pois, a parte mais difícil aqui até é a parte social, porque nós temos uma componente de apoio à família e obviamente nós não podíamos, pura e simplesmente, fechar as nossas valências sociais, que é a creche, o jardim de infância e o ATL, exatamente porque tinha que haver uma orientação superior, não é? Que neste caso foi aquilo que o Primeiro-Ministro denunciou ontem, que as famílias, podendo ficar em casa a tomar conta dos filhos, tinham salvaguardadas algumas remunerações, não são se calhar aquelas que deviam ser, mas é aquelas que aparentemente o país consegue dar, porque nós ao fecharmos essas valências as pessoas depois não podiam ir trabalhar. E aí tínhamos que ter esse tipo de atenção. E pronto, e é o que estamos a fazer. Nós agora estamos a seguir as indicações, tal e qual como todas as outras instituições devem fazer, sensibilizar acima de tudo as pessoas que este vírus tem um contágio muito rápido, muito fácil. É preciso as pessoas terem cuidado com as suas ações. O isolamento é mesmo isolamento, os cuidados de higiene são importantíssimos. Nós temos aqui uma componente educativa também para as nossas crianças, em que temos que sensibilizá-los para isso, e todos estes cuidados devem ser seguidos, não é?
A peregrinação que a Diocese de Leiria e Fátima tinha prevista para o próximo dia 29 deste mês foi cancelada pelo Bispo Dom António Marto, em nota que está a ser amplamente difundida, e à semelhança de outros eventos que estavam previstos um pouco por todas as dioceses. O Cardeal explica que a emergência sanitária do coronavírus está a pôr à prova duramente numerosos países perante uma epidemia inesperada e de tão rápido contágio que já foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Para além do cancelamento da peregrinação, foi publicado um documento que apresenta algumas orientações a serem obrigatoriamente observadas nas paróquias. Aí os diocesanos são informados de que, apresentando sintomas que façam suspeitar de infecção, mesmo que não comprovada, não devem participar nas celebrações litúrgicas e outras atividades. Para as celebrações são explicadas algumas instruções já divulgadas anteriormente, e aos sacerdotes é pedido que, na sua condição de pastores, devem proceder à aplicação destas normas de forma assertiva, mas sempre com uma atitude pedagógica e pastoral, acrescentando que devem divulgar estas instruções tanto nas ocasiões informais como formais e adotarem eles próprios um comportamento que evidencie uma adesão convicta a estas práticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num esforço conjunto de contenção de propagação do Covid-19, o município de Constância informa que, face às medidas adotadas pelo Governo, o município de Constância vai colocar em prática um conjunto de medidas já a partir deste sábado e por tempo indeterminado, entre elas o encerramento ao público dos equipamentos municipais, no caso piscina, pavilhão e ginásio municipal, Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, Arquivo Municipal e Museu dos Rios e das Artes Marítimas, o Borboletário e Ecoteca do Parque Ambiental de Santa Margarida, posto de turismo, posto de atendimento municipal no armazém em Vale do Mestre. Também suspensas ficam todas as atividades e iniciativas municipais. Não serão emitidas licenças de ocupação do espaço público, ruído, provas esportivas que envolvam um número significativo de pessoas. Não haverá cedência de instalações e viaturas municipais às associações e coletividades do Conselho para a realização de eventos de massas. O atendimento no espaço do cidadão, na tesouraria e no atendimento municipal será assegurado por telefone ou por endereço de correio eletrónico. O município recomenda a todas as associações do Conselho a suspensão das suas atividades que envolvam um número significativo de pessoas. Durante a semana que se avizinha, e após a realização da Comissão Municipal de Proteção Civil, será tomada uma decisão sobre a manutenção ou o cancelamento imediato das festas do Conselho, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, localizou, identificou e deteve em flagrante delito dois homens de 36 e 19 anos por crimes de tráfico de estupefacientes e um terceiro de 18 anos por crimes de roubo qualificado e detenção de arma proibida. Os factos que originaram a investigação ocorreram a 22 de outubro do ano passado, quando um dos ora detidos e dois outros coautores, ainda não identificados, abordaram na via pública a vítima, a quem, com a ameaça de uma arma de fogo, exigiram a entrega dos bens que possuíam. Na realização de buscas domiciliárias, a Polícia Judiciária procedeu à apreensão de produtos estupefacientes, nomeadamente cocaína e MDMA. Dois dos detidos serão presentes a tribunal para julgamento em processo sumário, enquanto o terceiro será sujeito a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas. A Polícia Judiciária irá, entretanto, prosseguir a investigação, visando apurar a identificação dos restantes coautores, bem como o envolvimento dos ora detidos em outros crimes idênticos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Mação é um dos 6 municípios que está na gênese da Tejo Ambiente, empresa que entrou em funções no arranque de janeiro último, neste caso em Orém e Tomar, sendo que Mação, para além de Ferreiro do Zêzere, Serdual e Vila Nova da Barquinha, vão começar de forma efetiva dentro de curto prazo. Em entrevista à ERT, Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, explicou esta adesão, com a possibilidade de chegar a investimentos necessários, fruto da escala que se ganhou com esta criação, ainda que, admita, a sua população sinta um aumento na fatura mensal da água.
Bom, o Conselho de Mação tem uma particularidade que foi decisiva para esta nossa decisão. Nós temos abastecimento de água no Conselho de Mação praticamente a 100%, posso dizer mesmo a 100%, só que esse abastecimento de água é feito, muito dele, por inúmeras captações, pequenos furos. Portanto, temos mais de 40, 50 sistemas autónomos. Ora, isso tem uma implicação enorme naquilo que é a estrutura do município, naquilo que é a gestão da distribuição da água, no abastecimento da água, na monitorização da qualidade da água, que é extraordinariamente necessária, na manutenção desses pontos de recolha e distribuição da água, e, portanto, é algo que ano após ano estava a onerar cada vez mais os cofres do município, com déficits de qualidade que começavam aqui e ali a ter, a ser sinónimo de alguma preocupação, e portanto tornava-se e torna-se urgente fechar os sistemas, no sentido de todo o concelho ser abastecido para aquilo que já é abastecido em alta, o grande volume de água, digamos assim, para melhor compreensão, que entra no concelho de Mação é por Castelo de Bode e também pela barragem das Corgas na zona norte de Provença Nova para Cardigos, mas portanto que essa fosse o ponto de partida para todas as localidades do concelho e que fosse feito, digamos assim, eliminando esses diversos pequenos, estas pequenas captações e respectivas distribuição. Ora, tem sido, e penso que bem, entendimento dos diversos governos, dos últimos governos, que deve haver uma intermunicipalidade, digamos, nesta questão das águas e não estarem a aprovar projetos capelinha a capelinha, cada município, portanto, haver aqui escala. E, portanto, havia essa necessidade de ganhar escala para que o município de Mação também pudesse vir a ter investimentos nessa área e, portanto, a Tejo Ambiente era, deste ponto de vista, extraordinariamente importante, fundamental, condição para que nós tivéssemos acesso aos fundos do PIOCUR para que pudéssemos resolver este problema que o Conselho tem. E, portanto, essa foi a principal decisão, a que se junta também uma decisão que tem a ver com a própria gestão de todo este sistema que nós temos no Conselho, de 400 km², de mais de 100 localidades, onde, infelizmente, cada vez residem menos pessoas.
Estão abertas as inscrições para monitores para o campo de férias 2020, iniciativa enquadrada na Junta Anima da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. Os interessados podem efetivar a sua inscrição até 17 de abril, sendo que entre 25 e 26 do mesmo mês, das 9h30 às 18h, será realizada a formação dos monitores. A Junta assegura desta forma formação adequada às funções, seguro, t-shirt, Junta Anima, refeições diárias, almoço e lanche, jantar e pequeno almoço uma vez por semana e remuneração após estágio, 60€ por semana mais IVA. Os potenciais monitores terão de ter mais de 18 anos de idade, estar em condições físicas e psicológicas para assegurar as funções de monitor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento entregou no início do mês de março uma candidatura às 7 Maravilhas da Cultura Popular na categoria de Lendas e Mitos, Entroncamento Terra dos Fenómenos. O concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular pretende elevar o património cultural, material e imaterial de Portugal, elevando a cultura popular a um patamar de causa pública. O desafio é evidenciar a vivência e reconhecimento desse património e eleger o que de melhor Portugal tem, enfatizando as tradições associadas a uma determinada região do país. O Entroncamento é um município recente, cuja pouca história brotou do surgimento dos caminhos de ferro. No entanto, também soube criar a sua tradição singular através das histórias de fenómenos, relatos de casos insólitos ou bizarros ou gigantes ocorridos na localidade. Estas histórias foram publicadas, entretanto, na imprensa diária nacional. O entroncamento ganhou, assim, uma dimensão mítica e popular de Terra dos Prodígios, cristalizada nas expressões Terra dos Fenómenos, e face a algo que parecia mais invulgar, isso parece mesmo um fenómeno do entroncamento. E desde então, estas expressões ficaram na língua portuguesa, a primeira para designar o entroncamento e a segunda como metáfora, logo que ocorre algo de insólito ou de extravagante. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.